temos hoje uma reunião inteiramente mística, plena de sinceridade e tocada do mais nobre e amplo mistério de minha fé. A fé, no sentido figurado, evangélico, remove montanhas. E nós, quantas vezes temos, se não montanhas, obstáculos que parecem intransponíveis em nossa existência, mas que em determinado instante uma abertura se faz e aquela luzinha lá longe aparece no túnel da inquietação, num prenúncio de mudança, num prenúncio de paz, num prenúncio de felicidade. Porque a felicidade também não é encontrada só em corpo físico. É preciso ver que não fomos nós, humanos, que inventamos a partida, ou seja, a travessia desta ponte entre a vida e a eternidade. Quem o fez foi o Senhor da Sabedoria, como que tentando mostrar-nos que aqueles que partiram não estão em absoluto paralisados ou liquidados. Pelo contrário, eles estão cumprindo uma etapa em setor de maior liberdade, porque livres da densidade de nosso corpo, podem ter como adesão a seus anelos as asas angelicais, porque os anjos não abandonam os seres que nascem, vivem e aparentemente fenecem. Esses anjos sabem, e nós disso nos esquecemos muitas vezes, que somos nós, quanto terráqueos ainda, muito frágeis. Somos de uma fragilidade de cristal e às vezes de uma pétala de rosa. Dependendo da estrutura do ser, somos um mineral ou um vegetal à mercê das ventanias. E só não constatamos isto quando, por um esquecimento de uma sombra chamada vaidade, queremos nos fazer de mais fortes do que somos. E com isto, queremos vencer a vida, como se a vida fosse o limite de uma existência. Em vez de vencer a vida, devemos vivê-la na plenitude. E a plenitude da vida é o Espírito, que está ligado a Deus. Feliz, pois, aquele que, perdendo o orgulho e a vaidade de dizer-se forte, já não sofre tanto quanto os que humildemente esperam os reveses e as adversidades necessárias pelo karma. Somos frágeis. Devemos nos convencer disso todos os dias. Forte é aquele Cristo que nos fortalece. Aquele Cristo que está no cosmos e ao mesmo tempo vive nesta miniatura misteriosa dentro de nós e ao qual chamamos de Cristo interno. Felizes são esses que curva a sua fronte, como disse o profeta persa, que sabem colocar para contemplar de alma o infinito as suas barbas sobre a areia. É curvando-nos que nos tornamos acima de nós mesmos. É sendo humildes de coração que mais amamos. E é sendo menos garbosos de vaidades intelectuais que podemos compreender os mistérios maiores que Deus segredou aos simples e ocultou tantas vezes aos sábios da terra, tal como Jesus o fez, trazendo a sua boa nova aos homens que eram simples, porque os senhores da grande sinagoga não compreenderiam as palavras de Cristo. E ele falou a barqueiros e pescadores, a homens que labutavam e suavam para poder buscar o sustento necessário. Não pensemos que conhecimento das coisas científicas, das mais elevadas, das mais difundidas hoje pela cibernética, são esses conhecimentos que vão nos libertar. O conhecimento que nos liberta é todo feito de humildade, e é o conhecimento que está dentro de nós. Por isto, nunca é demais relembrar o segredo de Delfos, que vem a ser palavra na boca de Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Como a dizer que, conhecendo-se a si mesmo, o homem encontraria a resposta da velha esfinge, a esfinge que só poderia revelar o seu mistério aos que passassem pela iniciação e se despojassem de todas as coisas pecaminosas, de todos os pesos de fortunas terrestres, de todas as vaidades, orgulhos e títulos nobiliárquicos. A sabedoria vive, pois, no recôndito mais profundo de nosso ser. E é por humildade, então, que nós, sendo frágeis, bem frágeis mesmo, podemos entender e sentir o que nem sempre a ciência pode alcançar, ou raramente alcança, que o espaço entre os pés de um homem que pisa o mundo e a amplidão da estrela mais distante, esta amplidão é povoada de seres para nós invisíveis, mas tão reais ou mais do que as coisas palpáveis, pesadas e medidas. Dentro dessas hierarquias infinitas estão os anjos, os arcanjos, os tronos e assim por diante. E em a natureza estão os elementos que a compõem, reais, tão reais quanto os seres de carne e osso, os gnomos, as silfes, as ondinas e as salamandras. Por que não dizer também desses invisíveis seres que tantas vezes entram no lendário infantil como fadas? São figuras maravilhosas. os hindus se referem muito aos seres das praias, que principalmente são vistos pelos mais sensíveis, já quase materializados, a dançar levemente sobre as ondas que beijam as areias, seres extraordinários, chamado Apsaras. Assim, esse mundo chamado oculto é o mundo das grandes revelações. Muito temos ainda a caminhar e aprender, mas os maiores ensinamentos serão dados sempre aos humildes. Serão dados sempre àqueles que se curvam, àqueles que elegem por si mesmo uma divindade que tem o nome de gratidão. Essa sublime gratidão a tudo que temos como corpo, como alma, como mente, como espírito. Gratidão por ser uma criatura da terra e do espaço, por sermos um microcosmo de equivalência com o macrocosmo infinito. Como sou grato a este esvoaçar de anjos e arcanjos, e mesmo de seres que ao passar pela Terra adquiriram formas similares às nossas e mesmo muito iguais, mas que hoje são chamados de auxiliares invisíveis. Nossa divina mestra Helena Petrovna Blavatsky foi uma das cultoras por excelência e por humildade dos chamados mestres do Oriente. E tanto tinha ela ciência da realidade desses mestres, que todas as dúvidas, ao escrever a doutrina secreta e Isis sem véu, lhe eram dissipadas de incontinente por estes auxiliares invisíveis diante do mundo, mas que vinham até ela e por vezes até tomavam, como alguns seres, a forma humana. Aí estão esses mestres até hoje, alguns conhecidos pelo vulgo, porque os nomes são mais secretos do que as criaturas, como Kutuhom, Moria, Serapis e tantos outros. Sempre tive, desde menino, um profundo respeito por esses mestres. E acredito que esta tarefa, que alguns chamariam de missão, que me foi dada, de ter falado já através do rádio, dos escritos e de palestras a milhares e milhares de criaturas, não partiu da pequenez de meu ser, mas sim de fazer dessa pequenez de meu ser uma espécie de aparelho captador ou de um espelho retransmissor de um facho solar que pudesse levar essa luz à mais distante e ao maior número de criaturas. Eu tudo devo, pois, ao plano infinito e oculto da vida. A minha realidade hominal é como toda ela, semelhante à minha, temporária. A minha realidade está dentro. A realidade de cada um de vocês está dentro de vocês. Porque o que envolve esta realidade não é a força, é a fraqueza. E é por isso que nós tanto sofremos, porque queremos ser mais fortes e nos adiantamos sem raciocínios devidos, sem meditações profundas, dando passos avançados, quando poderíamos dar um passo, voltar três atrás para meditar e continuar a jornada. Mas não. Somos impulsivos por herança, até que aprendamos com os mestres a sermos comedidos e reflexivos. São esses auxiliares invisíveis que tantas e tantas vezes vêm lutando conosco para trazer a força delas, até que nós nos subjuguemos espiritualmente a eles, como é o caso bíblico simbólico de Jacó se sentindo feliz porque foi derrotado pelo anjo. Oh, que bom ser derrotado pelo meu anjo e deixar que meu anjo seja forte para poder guiar-me e guiar a outros. Enquanto eu tiver a vaidade de me julgar aquele que sabe, eu perco a sabedoria. Enquanto eu me julgar o mais ignorante dos homens, talvez os deuses falem pelos meus lábios. A disciplina, desse modo, é importante. Mas o mais importante da disciplina é a docilidade, é a ternura. É ver até que aquele que nos fere, que nos deixa ímpetos de revide e vingança, passa a ser, por nossa reflexão, um transmissor de nossa libertação kármica espiritual. Por sermos feridos, somos lapidados. O falso inimigo, ou chamado inimigo, é quem burila e lapida a pedra bruta que nós somos para transformá-lo num cristal precioso. Não soframos pelos revides, alegremos-nos. Quem é contra nós é sempre um agente kármico para a nossa evolução. Só esse gesto íntimo, partido do mental, de curvar-se ante o agressor e perdoá-lo, como tantos o fizeram, inclusive o poeta maior do universo, que foi Cristo: perdoai, Pai, eles não sabem o que fazem. E o sangue gotejava dos cravos de seu corpo e se transformava em rosas pelo caminho da libertação dos homens. Todas as vezes que nós perdoarmos um agressor, transformaremos essa agressão numa porta de luz aberta para a nossa felicidade. Não revidemos. Os auxiliares invisíveis estão atentos. Eles pouco podem fazer se nós nada fazemos junto deles. Há dessa categoria de seres uma infinidade, inclusive aqueles que foram médicos na Terra e que continuam sendo médicos no espaço, como é o caso do Dr. Bezerra de Menezes, que tem assistido a tanta gente em suas aflições e até mesmo aos descrentes que nele antes não acreditavam. Quando se faz mister, estes seres que já não têm mais corpo físico se materializam mesmo diante de nós, como a dizer: aqui estou. Como o anjo o fez no túmulo de Cristo, materializou-se para dizer ao mundo que Cristo não estava mais entre os homens, nem fora morto pela humanidade, porque o Espírito do Eterno não pode morrer entre os homens, porque ele foi Espírito para salvar os homens. Que gratidão tenho, pois, a todos eles. Que gratidão imensa a todos os mestres que foram mestres porque partiram da simplicidade para galgar a região intuitiva do saber. Que gratidão eu tenho a todos esses que estão em planos de ação diferenciadas, mas que no fim são batalhadores do bem. E fico pesaroso quando alguém a julgasse muito erudito, menoscaba os pretos velhos, os caboclos, pois eles são seres lindos, são seres de uma beleza infinita, são seres de uma bondade radiante e alguns de sabedoria fantástica, mas cuja missão é cair nos terreiros de terra batida, é fazer a roda, a giranda deles, com todos aqueles seres vestidinhos de branco. E essas forças, quer seja da Umbanda, quer seja do Candomblé, quer seja do cristianismo em geral, quer seja do budismo, quer seja do judaísmo, se são para o bem, curvemo-nos. Porque onde houver o bem, existe o amor. E o amor é o nome de Deus. Sentindo de uma forma universalista a verdade, nós nos tornamos místicos, autênticos, porque não vemos só verdade na nossa seita, mas vemos a verdade no sentimento, na alma, na prece de cada grupo, no gesto de cada criatura, na asana de cada ser, no mantra de cada religião, porque na realidade todas as músicas são mantras, desde aquele mais simples de Krishna, até Jesus, Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach. Tudo é mantra, tudo vibra, vibra para iluminar. Sejamos gratos ao som desses mestres, do flautista mais simples, ao violinista mais perfeito, ao pianista mais exímio. Seremos gratos, porque a gratidão é que nos salva. E há tempos tive a alegria de escrever isto. Feliz quem pode ter no seu interior profundo um lago de água transparente, onde o astro gratidão vem refletir-se lá no fundo. É quando mansamente podemos sempre agradecer não só o bem que recebemos, mesmo o mal que faz sofrer, mas nos ensina a avaliar a luz de Deus que nós retemos. A gratidão nos leva a meditar por tudo que já recebemos, que a misericórdia nos ampara, talvez bem mais do que nós merecemos. Feliz quem nasce com temperamento suave como a pomba mansa, tendo igualmente manso coração, esta alma assim divinamente alcança o sublime poder da gratidão. É certo que esta nobre gratidão não cabe nunca junto à vaidade. O coração humano, quando é grato, traz sempre junto ao terno peito a flor sublime da humildade. Fechemos os olhos mansamente. Ó tu, Senhora das Dores e Santa Mãe de Jesus, cuida de nós, sofredores, sob teu manto de luz. Tu és a mãe da bondade, Santa Senhora Maria, dá-nos tua claridade, que toda dor alivia. Senhora Mãe Salvadora, aponta-nos o caminho de tua luz redentora, feita em rosa de carinho. Para quem se acha perdido, suplico, ó Mãe de Jesus, que seu mal seja retido pelo amor de tua luz. Ó Rainha da amplidão, que só o bem satisfaz, apelo a teu coração para que o mundo encontre a paz. Que a Mãe de Jesus vos ampare e proteja neste mês de maio e por toda a vida também. Ela é a mãe do amor e a salvação do mundo.